Você está ouvindo o Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Cultura Soriana. Este programa foi produzido pelos alunos Sebastião Garcia, Viviane Rodrigues, Karina Manarim, Ana Paula Barreto, Juliana Pereira, Diógenes Fischer, Pedro Saraiva, Suzana Naspolini e Angelita Correia, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
A história dos açorianos em Florianópolis começa no ano de 1748. Nesta data, desembarcaram na ilha 470 pessoas vindas das ilhas portuguesas, Açores e Madeira.
Os primeiros açorianos que aqui chegaram eram muito pobres, embarcaram contra a própria vontade. Alguns eram agricultores, mas a maioria eram doentes, velhos e alguns até prisioneiros.
Logo na chegada, os açorianos se decepcionaram com o clima e com o solo, que não permitia o cultivo de trigo e linho. Para garantir a sobrevivência, aprenderam a cultivar milho e mandioca com os índios carijós. Conheceram também as técnicas do artesanato e aprenderam a construir canoas com troncos de garapuvu. Mais tarde, construíram vários engenhos de farinha.
Com a escassez de carne, os açorianos tiveram que aprender a pescar, atividade que virou tradição cultural. Os açorianos trouxeram costumes e hábitos marcados pela religiosidade. Entre eles, temos a tradição de cobrir a rua com flores para a passagem da procissão dos passos e festas religiosas, como a do Divino Espírito Santo.
Ó Deus, salve o oratório! Ó Deus, salve o oratório!
Outro aspecto da cultura açoriana é o estilo das casas, caracterizadas por grandes janelas e portas estreitas, construídas com barro, areia e óleo de baleia. Para promover a colonização do interior da ilha, o governo português doava a cada família um pedaço de terra, mantimentos, instrumentos agrícolas e duas vacas.
Aos poucos foram fundados povoados como Alagoa, Canasvieiras, Rio Vermelho, Ratones, Ribeirão, Rio Tavares e Santo Antônio. Muitos desses povoados, como Ribeirão e Santo Antônio, conservam até hoje o estilo de vida soriana.
Com mais habitantes e povoados, Desterro deixa de ser apenas rota de passagem de navios e começa a se desenvolver. No local da Capela de Nossa Senhora do Desterro, erguida por Dias Velho, é construída a Catedral Metropolitana. Ao redor da praça são construídas casas. É nessa época também que surgem a Casa do Governo, a Casa da Câmara, a Cadeia e os primeiros prédios públicos.
As ruas muito estreitas partiam da Igreja Matriz em direção às fontes de água. A principal fonte de água para os moradores era o córrego do Rio da Bulha, hoje o canal que atravessa a Avenida Ercílio Luz.
Com o desenvolvimento do Desterro, Dom Pedro I elevou a província à condição de cidade. Com 29 quarteirões iluminados por quase 70 lampiões de azeite de peixe e menos de 100 prédios públicos, começava a surgir Florianópolis.
Com o começo da colonização da ilha no século XVIII, os portugueses erguem fortalezas para proteger o lugar de investidas inimigas. 12 fortalezas foram construídas em vários pontos de Desterro. As principais são as de Santa Cruz, Santo Antônio e São José da Ponta Grossa. A 200 metros da fortaleza de São José existia a bateria de canhões de São Caetano, da qual restou apenas a murada.
A construção dos fortes começou em 1740, terminando 4 anos mais tarde. O estilo arquitetônico das fortalezas era marcado por construções grandiosas que pudessem ser vistas de alto mar e causar medo ao inimigo. Mas vistas de perto, ficavam claras as deficiências: canhões ultrapassados, anteriores ao descobrimento do Brasil, e uma tropa que mal tinha o que comer.
Com esta situação de abandono, não demorou muito para que a ilha fosse invadida. Os espanhóis chegaram em 1787 com uma frota de 125 navios e 16 mil homens. Temendo o poder de fogo dos fortes, os invasores desembarcaram pela praia de Canas Vieiras. Caminharam até a fortaleza de São José da Ponta Grossa, onde foi assinada a rendição portuguesa. Nenhum só tiro foi disparado e os soldados fugiram para o continente.
Os espanhóis ficaram em desterro até que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Santo Ildefonso, em 1778. O tratado previa a troca de desterro pelas colônias de Sacramento, no Uruguai, e a de Sete Povos das Missões, que hoje fica em território gaúcho.
Com este episódio, os fortes caíram em descrédito, sendo saqueados pela população da ilha. O forte de São José da Ponta Grossa nunca mais foi usado, mas outros ainda tiveram grande utilidade.
O quartel da tropa da Fortaleza Santo Antônio de Ratones foi usado como leprosário no final do século passado. Doentes de cólera também eram internados. Já a Fortaleza de Santa Cruz, em Anhatomirim, foi utilizada no final do século XIX como prisão para rebeldes durante a Revolução Federalista. Lá, o presidente Floriano Peixoto mandou fuzilar vários prisioneiros desta revolução.
Depois disso, a Fortaleza de Santa Cruz foi utilizada como base da Marinha Brasileira até o final da Segunda Guerra Mundial, quando foi abandonada. Estas três fortificações atualmente estão recuperadas e transformadas em museus pela Universidade Federal de Santa Catarina.
Das outras fortalezas, o que restou foram ruínas do Forte de Nossa Senhora da Conceição, localizado no extremo sul da ilha, na Praia de Naufragados, e o Forte Santana, hoje utilizado como base da Polícia Militar de Florianópolis.
Franklin Cascais já dizia: a ilha está perdendo suas mais belas manifestações folclóricas. E foi com medo de perder toda essa cultura que Cascais começou a preservar e deixar vivas essas manifestações na memória do povo ilhéu.
Vamos, moreninha, vamos até lá. Vamos lá na vila para ver meu boi brincar.
Seu Francolino, como era conhecido entre os pescadores, retratou os tipos ilhéus em suas esculturas e miniaturas de engenho. Todo o folclore da ilha foi resgatado por ele. As lendas das bruxas, o boi de mamão, as cantigas de ratoeira, os versinhos do Pão por Deus e a festa do Divino Espírito Santo fazem com que esse povo tenha muita história para contar.
Sobre as bruxas, os bois tatá e lobisomens, existem muitas histórias. E há quem acredite que elas realmente existiram.
Eu não posso falar, porque a hora que eu falo de bruxa, eu atraio a bruxa para mim. Mas aqui na Ilha da Madeira tem a bruxa fera, que é violenta, mas não falo mais disso. Porque a hora que a bruxa é descoberta, ela perde o encanto. Uma das estratégias para pegar a bruxa, a criança está doente, apareceu doente e tal, tu vai pegar a primeira camisinha que a criança usou na vida. Essa camisa tu bota um monte de espinho de laranja nela. Aí tu bota num pilão e começa a bater. E até rezando e tal, e tem umas orações, umas palavras. E a bruxa que estava sugando criança, ela aparece pedindo para parar de fazer aquilo porque os espinhos ferem a carne dela. Então, agora, se é verdade, se não é verdade, isso ainda é mistério. E o fato é que na Ilha de Santa Catarina elas pintavam e bordavam, né?
Mas muita gente garante que existem bruxas muito piores do que as que vivem aqui.
Bruxa perigosa está na Assembleia Legislativa, está em Brasília, que estão ali em conluio com eles. Bruxaria é isso.
São João que nos abençoe.
A farra do boi é a ovelha negra da família das tradições açorianas. É uma brincadeira que consiste em chamar a atenção do boi para que ele corra atrás dos participantes. O boi é solto num pasto que pode ou não ser cercado. Começa então uma série de peripécias por parte dos farristas para que o animal fique irritado e tente agredi-los com os chifres.
Para quem participa da farra, ela não passa de uma brincadeira. No entanto, a farra já despertou a ira de todas as entidades ambientais.
Apesar do apelo dessas entidades e de muitos artistas que vieram a Santa Catarina, a tradição continua. E não só em comunidades interioranas. Bairros periféricos do centro da cidade também praticam a farra, como Pantanal, Córrego Grande e Itacorubi.
Os outros locais são Sambaqui, Santo Antônio, Ingleses, Santinho, Rio Vermelho, Barra da Lagoa, Lagoa da Conceição, Costa da Lagoa, Rio Tavares, Armação e Pântano do Sul.
A polêmica criada em torno da farra do boi parece convencer os farristas de que a brincadeira é inofensiva para o animal. A Nilton Rodrigues participa da farra desde garoto. Morador da localidade do Rio Vermelho, ele explica a paixão das pessoas pela brincadeira.
Eu acredito que isso aí venha já de outra geração, né? Vai passando de geração para geração. A pessoa, ele, conforme a criança ela cresce, ela vê o pai, o tio, o irmão brincar, ele se influi por aquilo ali e na maneira que ele cresce, ele também já acompanha, porque aquilo ali vem de família, né? Vem passando. Aí ele acompanha aquilo ali, vai, gosta. É a mesma coisa, está correndo atrás de um animal, né? É a mesma coisa que a pessoa que gosta de futebol, são 22 pessoas correndo atrás de um couro morto, né? Que é uma bola, de um couro já que está morto, né? E eles ali estão correndo atrás de um couro vivo.
Segundo a Nilton, todas as pessoas das comunidades assistem e gostam de ver o boi correr para atacar os homens que o provocam. Para os descendentes de açorianos, acabar com a farra do boi significa exterminar uma das poucas tradições ainda fortes na ilha.
O dono da casa dá sua licença pro meu boi dançar na sua presença.
Já a brincadeira do boi de mamão é largamente apreciada dentro e fora da cidade. É uma mistura de dança e música de improviso que narra a morte e a ressurreição de um boi de pano. Todos os personagens deste foguedo são confeccionados pelos participantes, que antigamente, na pressa de fazer os bonecos, usavam um mamão verde para fazer a cabeça do boi. Vem daí o nome boi de mamão.
A brincadeira catarinense encontra similares pelo país. Entre eles, o boi bumbá, o bumba meu boi, o boi de reis e o boi da cara preta. No início, o boi de mamão apresentava muitas características do bumba meu boi nordestino. Com o tempo, foi adquirindo sua identidade.
O lúdico e o cômico tomaram o lugar da tragédia e do drama, comuns nas danças nordestinas. A brincadeira tornou-se alegre e leve, mas com o desenvolvimento do turismo em Florianópolis, houve uma transformação na tradição do boi.
Alguns grupos se profissionalizaram e os terreiros das casas foram trocados pelos lugares turísticos. As apresentações, que antes só aconteciam entre o Natal e o Carnaval, passaram a ocorrer em qualquer época do ano.
Outra grande modificação foi o início de apresentações durante o dia, o que não acontecia originalmente na brincadeira. Aos poucos, o boi de mamão foi perdendo a participação popular e o seu caráter de improviso.
Os grupos, agora profissionais, já não caminhavam de casa em casa. De festa popular, o boi de mamão passou à atração turística, mas algumas comunidades do sul da ilha ainda fazem as apresentações nos moldes tradicionais.
Outra tradição praticada pelos açorianos em comemoração ao Dia de Todos os Santos era o pão por Deus. Feitos com papel de seda, os bilhetinhos chamados pão por Deus trocavam agrados entre as pessoas da comunidade nativa.
Ela vai meu coração por esse mundo sem fim. Vai pedindo pão por Deus a quem gosta de mim.
O Terno de Reis é uma das manifestações culturais mais significativas da ilha e foi trazida com a colonização dos açorianos. Como o próprio nome já diz, a festa é dedicada aos três reis magos que visitaram Jesus no dia do nascimento dele. A festa acontece no dia 6 de janeiro. As cantorias de reis são geralmente compostas de 6 pessoas, que saem sempre acompanhadas de viola, rabeca e pandeiro.
Como manda a tradição, os cantores de terno batem de porta em porta e, em retribuição à cantoria, os moradores oferecem bebidas ou café. Os ternos de reis da ilha costumam virar à noite, indo de casa em casa, cantando, bebendo, levando alegria e fé às comunidades por onde passam.
Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias.
O culto ao Divino Espírito Santo é festejado na ilha com grandes festas. As referências ao divino começam com a bandeira na coleta de dinheiro, que será empregado na festa em homenagem ao Divino Espírito da Santíssima Trindade. Tradicionalmente, a bandeira do Divino é conduzida por uma moça, que é acompanhada de uma pequena orquestra composta de violão, viola, gaita e pandeiro.
A bandeira é composta de um mastro e na ponta dele figura uma pomba branca com uma coroa de flores. Na ponta da bandeira ainda são colocadas fitas multicoloridas. Geralmente, as casas por onde a bandeira vai passar são previamente avisadas, para que possam se preparar com flores.
O grupo, ao chegar na casa, começa a entoar cânticos religiosos. Ao entrar, a bandeira é colocada numa posição em que a pombinha possa ser beijada pelos fiéis. Já dentro da casa, iniciam-se cânticos, pedindo uma oferta e, por fim, os seguidores cantam músicas agradecendo a contribuição. A comitiva segue assim, de porta em porta, atravessando dia e noite, mantendo viva a tradição.
A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa.
Um cravo de rosa, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração.
As cantigas de ratoeira, também outra manifestação popular da ilha, eram cantadas em momentos diversos pelos açorianos. Muitas vezes essas cantigas animavam as rendeiras em seu trabalho. Outras vezes, nos bailes, quando as bandas paravam de tocar, os apaixonados aproveitavam para se declarar e cantavam versinhos.
Então vai andando ao redor e vai cantando. Aí faz a roda, entra uma, canta. Aí canta agora, sai, essa sai, bota outra, outra canta. Cada uma canta a sua cantiga que sabe, né? Agora, quando era solteiro, dançava muito a ratoeira, cantava. A gente canta dançando, né?
Certos cantos de ratoeira acabaram por se transformar em verdadeiros clássicos, conhecidos por várias gerações e em todos os lugares.
Caranguejo, peixe. Não é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo tá na praia, à espera da maré.
Sim, sim, não, não, estou à tua espera, não me dá teu coração.
Antigo ditado português, que onde há rede, há renda. Na ilha, esse ditado é seguido por várias gerações.
O artesanato local é a arte dos trançados. trançados das rendas e das tarrafas dos pescadores.
Faço renda, sou rendeira, faço renda de cruzado, para botar na camisa do meu primeiro namorado.
Céu estrelado, bicuda, tramoia. Nome é o que não falta para a variedade de rendas produzidas pelos açorianos.
Quando desembarcaram em Florianópolis no século XVIII, os portugueses encontraram na confecção de tecidos uma forma de sobrevivência.
E foi aí que ganhou destaque a produção de rendas, principalmente a renda de bilros. Como o próprio nome já diz, esta renda é produzida com bilros de madeira, que são instrumentos utilizados para cruzar os fios.
No início da colonização, as mulheres se dedicavam dia e noite a esta atividade. Hoje a realidade é outra. São poucas as mulheres que mantêm viva esta tradição.
Mesmo assim, as rendeiras continuam encantando os turistas na Lagoa da Conceição. São elas que não deixam morrer a arte de tecer rendas, que vem atravessando séculos e passando de geração em geração.
Faço renda, sou rendeira, faço renda de crochê, para botar na camisa do meu amor, que é José.
Enquanto as mulheres faziam as rendas, os homens teciam as redes de pesca, as famosas tarrafas.
Fios de nylon viram um instrumento de trabalho formando as tarrafas, que os pescadores usam para garantir o sustento da família.
A olaria é outra forma de artesanato trazida pelos açorianos. Na região de Terra Firme, em São José, surgiu no ano de 1748 a olaria. E hoje a maior concentração de oleiros ainda continua lá.
A matéria-prima utilizada é a argila. Antes de transformar-se em peças de cerâmica, ela passa por uma reciclagem manual, onde são retiradas todas as impurezas. Depois disso, a argila vai para a maromba, onde é amassada e embalada.
O principal desafio dos oleiros é combinar a habilidade das mãos com a agilidade dos pés que tocam o torno, centrar a peça e fazê-la tomar forma. Depois de moldada, a cerâmica fica de uma a duas semanas na sombra para secar e então vai para o forno. Esse processo dura aproximadamente um dia, numa temperatura que pode atingir a 600 graus. Depois do resfriamento, a peça fica pronta para ser usada.
No início, os oleiros produziam principalmente peças utilitárias como panelas e moringas. Com os avanços da tecnologia, os utensílios de cerâmica foram substituídos pelos de plástico e alumínio. Hoje, a produção de cerâmica é restrita. Em São José, apenas 3 pessoas fazem esse tipo de trabalho. O comerciante de cerâmica Roberto Pereira, neto de oleiros, explica por que não se interessou em aprender o ofício.
Primeiro porque a gente acha que a outra profissão daria mais, né? Parte financeira, vamos supor. Seria um salário melhor, teria condições depois melhores de vida também. Como tem caso de aposentadoria certa, tem férias todos os anos. E o cara trabalhando por conta própria não tem nada disso, né? É uma coisa insegura.
Para impedir a extinção da cerâmica, foi criada em São José a primeira escola de oleiros do Brasil. A escola é mantida pela prefeitura e os professores são oleiros profissionais, como o seu Zequinha, que leva menos de 4 minutos para moldar um vaso.
Na escola de oleiros, os alunos não têm horário fixo. Cada um aparece no dia e na hora em que achar conveniente. De acordo com a diretora da escola, Maria Ângela Leite, a arte de amassar e moldar o barro serve como terapia para muitos alunos.
Todos os aspectos da cultura soriana personificam-se em uma só figura, o manezinho. Habitante típico da ilha, é ele que mantém hábitos e tradições apesar das mudanças na cidade. A maioria deles permanece morando perto do mar, trabalhando em atividades relacionadas à pesca e ao artesanato.
A principal característica do manezinho é o sotaque, um falar cantado, rápido, que funde duas frases em uma só e usa com frequência expressões que refletem a espontaneidade dos moradores da ilha.
Olha, olha, rapaz, me admira de ti. Te arrambaste todo lá na costeira, agora tá aí todo pisado. És um monstro, dás um banho, Estepô.
Muitas dessas expressões são passadas de geração em geração e continuam presentes no linguajar ilhéu até hoje.
A presença do manezinho é tão forte na cultura de Florianópolis que mesmo aqueles que moram longe das comunidades açorianas mantêm suas características. É o caso do jornalista e escritor Aldírio Simões.
Eu procuro manter as características, né, do linguajar ilhéu, porque acho que é uma cultura muito forte, né, e que apesar das transformações da cidade, né, dos novos momentos que vivemos, o ilhéu característico não conseguiu ainda ultrapassar aquela barreira. Ele continua sendo, né, ele continua falando da forma como ele aprendeu a falar.
Outra manifestação da cultura açoriana, preservada pela população da ilha, é a culinária.
O peixe e a farinha de mandioca sempre foram os ingredientes básicos na comida do ilhéu. Antigamente, os colonizadores açorianos tinham como prato mais comum o caldo de peixe com pirão d'água.
Além disso, pelo menos dois outros traços são bastante fortes na culinária açoriana: o uso dos temperos verdes e a mistura do salgado com o doce. O gourmet Beto Barreiros, dono do restaurante Box 32, diz que apesar da sua simplicidade, a cozinha ilhoa possui muitos pratos saborosos.
O açoriano não tem uma cultura alimentar requintada, não. Mas ele tem pratos saborosíssimos, por exemplo, tipo o cozido. O cozido, assim como Minas fez a feijoada, o cozido é muito saboroso, o cozido é uma feijoada, é um tipo de feijoada, só que ela é feita de legumes, verduras, né? Leva alguns embutidos leves e é acompanhado com farinha. É muito bom o cozido açoriano.
Todas essas tradições e costumes fazem da ilha e da cultura açoriana uma fonte de inspiração para artistas, poetas e músicos. O maior exemplo disso é o famoso Rancho de Amor à Ilha, de Zininho, que já se tornou uma espécie de hino da cidade.
Pedacinho de terra, beleza sem par, jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Num pedacinho de terra, beleza sem par, Ilha da Moça Faceira.
Este programa foi produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Reportagens: Viviane Rodrigues, Sebastião Garcia, Karina Manarim, Ana Paula Barreto, Juliana Pereira, Diógenes Fischer, Angelita Correia e Suzana Naspolini.
Pesquisa histórica: Omar Felipe, Paulo de Tarso, Josemar Senem e Alexandre Bach.
Locução: Pedro Saraiva e Suzana Naspolini.
Redação: Angelita Correia.
Produção e edição: Ana Paula Barreto e Diógenes Fischer.
Sonoplastia: Josemar Senem.
Operação: Rogério Machado.
Supervisão da professora Maria José Baldessar.